RDP Internacional.
Os portugueses que ajudaram a construir a América. Do aventureiro que pintou Lincoln à autora do poema que está gravado aos pés da Estátua da Liberdade. Passando por médicos, mercadores, religiosos e muitas outras histórias que podemos encontrar neste livro. O livro da investigadora Carla Vieira, hoje a nossa convidada aqui na RDP Internacional. Para além de todas essas histórias, o que é que podemos encontrar mais neste livro? Bem-vinda, Carla.
Obrigada, bom dia, boa noite a todos. Então, este livro, no fundo, foi um desafio que foi lançado pela editora Esfera dos Livros para escrever um livro sobre a diáspora sardita e eu propus, então, analisar um pouco este espaço da diáspora, que é um bocadinho menos tratado do que outros, como Amsterdão ou mesmo Londres, que é a América do Norte. E pronto, e a partir daí resolvi fazer, então, este livro mais divulgação histórica e que parte de histórias de vida de algumas destas personagens que protagonizaram este movimento dos judeus portugueses para o outro lado do Atlântico e para as colónias britânicas na América do Norte, que mais tarde vieram a dar lugar aos Estados Unidos da América.
Uma parte da história muito pouco conhecida.
Sim, pouco conhecida cá em Portugal, sobretudo. Nos Estados Unidos há ainda algum trabalho feito sobre este tema, nomeadamente sobre a comunidade de Nova Iorque, mas também sobre a comunidade de Newport, enfim, sobre as comunidades do início dos Estados Unidos da América. Mas cá em Portugal não, acaba por ser um tema quase virgem na historiografia portuguesa.
E porquê? Há alguma explicação para que isso aconteça?
Não, eu creio que também não é algo que seja muito propositado. A questão é que mesmo o estudo da diáspora sardita em geral é algo que só tem tido algum impulso nos últimos anos, a nível da historiografia, também é um bocadinho alavancado por um certo crescente interesse pelo tema e para toda a questão da... quer a nível da promoção do património judaico, por iniciativas como redes de viarias, mas também pela questão da atribuição da nacionalidade portuguesa aos descendentes de sarditas portugueses. E então penso que isto acabou por alavancar um bocadinho o crescimento desta área de historiográfica. Mas, de resto, também aqui... porque é que não foi desenvolvido antes, também tem muito a ver também com o acesso às fontes, não é? Porque parte das fontes estão nos Estados Unidos, ou seja, não é propriamente fácil para os investigadores portugueses chegarem lá. Felizmente, nos últimos anos também tinha tido um trabalho de digitalização destas fontes e de disponibilização online, que facilita fazer o trabalho cá em Portugal, fazer um bocadinho a história destes outros espaços da diáspora sardita do outro lado do Atlântico.
E como é que foi feito a pesquisa, no seu caso?
A pesquisa, pronto, eu parti de algum trabalho que já tinha feito, a nível do meu pós-doutoramento, sobretudo pesquisa que já tinha elaborado nos arquivos em Inglaterra, em Londres, e também cá em arquivos portugueses, nomeadamente na Torre do Tombo, mesmo na Biblioteca Nacional, mas também na Academia de Ciências, sobretudo. Relativamente às fontes americanas, aí consegui beneficiar desse processo de digitalização das fontes por instituições como o Center for Jewish History em Nova Iorque, que tem digitalizado parte do acervo e que, graças a isso, tive a possibilidade de fazer este livro cá em Portugal, sem ter a necessidade de viajar para a América.
É um tema que sempre lhe interessou, que sempre lhe fascinou?
Sim, é um tema que começou-me a fascinar por alturas do mestrado, quando comecei a trabalhar nesta área sobre a diáspora judaica. Quando comecei a trabalhar na Cátedra de Estudos Sarditas Alberto Menzenis, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e a partir daí é que começou-me a despertar o interesse relativamente, especificamente, à diáspora para a América do Norte. Aí já foi na sequência de um outro projeto que desenvolvi há uns anos, também na Cátedra de Estudos Sarditas, sobre as raízes portuguesas destas famílias fundadoras das comunidades judaicas na América do Norte.
E o que é que encontrou de mais interessante na vivência destas famílias?
É isto, no fundo, o que tem de mais fascinante estas famílias são estes percursos que acabam por ser algo insólitos, mas que se cruzam entre si, que se cruzam quer com a história da Inquisição e a história da perseguição aos cristãos novos em Portugal e a todo este movimento migratório para fora de Portugal e para comunidades judaicas, quer na Europa, quer na América, mas também se cruza um pouco com a história dos Estados Unidos da América, no momento da sua criação, neste momento de passagem de colónia a um Estado independente, e que acaba por ser fascinante ver como é que estas famílias conseguiram participar nestas circunstâncias históricas e também como é que conseguiram reconstruir sucessivamente as suas vidas, as suas carreiras, mesmo apesar de todos estes desafios que foram lançados ao longo das suas vidas e dos seus percursos familiares.
Eles conseguem, no fundo, também criar aquele país, não é?
Sim, sem dúvida, também contribuem, no fundo, e essa também a ideia que pretendo transmitir com este livro é que existem algumas personalidades que têm estas raízes portuguesas, não necessariamente nascidos em Portugal, mas têm essa raiz e que também contribuíram para a construção dos Estados Unidos da América.
Eles não nasceram em Portugal, apesar de os considerar portugueses?
Não, nem todos. Estamos a falar de alguns que são filhos de portugueses, outros já netos de portugueses. A questão é que essa identidade portuguesa manteve-se viva e, inclusivamente, nas comunidades norte-americanas, eles eram conhecidos como judeus portugueses. Portanto, há esse vínculo que se mantém geração após geração com a memória da Península e com uma memória identitária desta ligação à Península Ibérica.
Estamos a falar para as nossas comunidades aqui. O que é que gostaria de dizer a quem nos escuta, a Carla Vieira, que é uma investigadora e que escreve este livro Judeus Portugueses na América? O que é que gostaria de dizer, visto que temos uma comunidade também muito grande de portugueses na América, onde escutam esta emissão, o que é que gostaria de lhes dizer?
Eu acho que é muito interessante fazer-se um bocadinho um paralelismo entre estas duas diásporas, entre esta diáspora do século XVIII, século XVIII, XIX, e depois a diáspora do século XX, de tantos portugueses que tiveram também por forças e circunstâncias, não as mesmas, como é óbvio, mas também devido a todos os problemas económicos e também em busca de uma melhor, de novas oportunidades de vida, também atravessaram o Atlântico e também foram para os Estados Unidos, estabeleceram os Estados Unidos, e muitos deles também têm ainda hoje uma grande importância nestas comunidades e que também ajudam a construir, quer em termos económicos, quer mesmo políticos, e ajudam ao desenvolvimento do próprio país. E acho que é muito interessante quem nos está a ouvir nas comunidades portuguesas, talvez pegar aqui neste livro e também acho que de alguma forma até serve para alimentar um bocadinho o que é o orgulho desta raiz portuguesa e que, como há uns anos atrás também houve outros portugueses que fizeram esse caminho e que tiveram sucesso aí do outro lado do Atlântico.
No fundo há um paralelismo, não é?
Sim, no fundo pode-se traçar esse paralelismo, sobretudo porque são circunstâncias adversas que obrigam este movimento migratório e que depois também obrigam uma transformação das vidas destas pessoas e às vezes uma transformação até para uma situação melhor e uma situação ainda que possibilitou então chegar a um ponto de realmente chorou a mudança no local de destino.
A Carla dedica este livro à sua mãe.
Sim, sim.
A Alice Vieira. Porquê?
Sim, primeiro porque a minha mãe faleceu faz em abril 2 anos e, portanto, quando ela ainda era viva, quando tive esta proposta para escrever este livro. E também porque ela sempre gostou muito de histórias. Eu acho que este livro é sobretudo um livro de história, mas também um livro de histórias de vida. Acho que ela gostaria de ver e de ler se fosse viva.
Reações a este livro?
há reações, não é? Até o momento, também o livro saiu há pouco tempo, mas saiu só na semana passada, mas até ao momento têm sido positivas, as reações que eu tenho ouvido sobretudo têm sido por parte de amigos e família, portanto é natural que sejam positivas até ao momento. Mas vamos ver agora como é que serão outros tipos de reações é que terei.
Quanto tempo é que demorou a escrever este livro, Judeus Portugueses na América?
Eu, a nível de escrita, demorei cerca de 10 meses. Peraí, cerca de 10 meses, embora a proposta já tinha sido feita há bastante antes, mas só comecei, tinha cometido outros trabalhos, entretanto, só comecei a escrever um bocadinho, alguns meses depois, portanto, cerca de 10 meses.
Com a pesquisa já incluída, ou antes?
Diga?
Já a contar com a pesquisa, ou não?
Não, porque parte da pesquisa já tinha sido feita antes, mas estes 10 meses são mais de escrita mesmo, propriamente dita.
Se houvesse uma banda sonora para este livro, qual seria?
Ah, essa pergunta é muito difícil, como eu sei, não me ocorre nada.
Uma música que lhe venha à mente quando pensa neste livro. Em português.
Por acaso, esta pergunta é realmente difícil, que agora não está a virar nenhuma música.
O tema até pode ser de música clássica, enfim.
Sim, não.
Como estamos a falar de rádio, para ser uma banda sonora.
Compreendo, é difícil encontrar uma banda sonora. Olha, espero que os leitores que ao ler o livro tenham uma melhor resposta do que a minha, porque eu, de facto, agora. Assim apanhada, assim de repente, não me está a vir aqui à cabeça nenhuma banda sonora para este livro.
E uma música que goste muito? Terminamos
assim. Uma música
assim.
Que goste muito.
Ou que queira dedicar a quem nos escuta?
Então, poderá ser então, eu gosto muito de Sérgio Godinho. E então, se estiver aí a noite passada, agradecia.
Então, ficamos assim, na noite passada. Muitos parabéns, Carla, e foi um prazer.
Obrigada, então foi um prazer falar consigo e com os ouvintes.
Descias a dor, eu fui esperar-te ao Tejo. Vinhas de uma barca que não vi passar. Corri pela margem da beira do mar. Até que te vi. Castelo de areia, cantavas, sou gaivota e fui sereia. Rima de ti, então por que não voas? E então tu olhaste, depois sorriste, abriste a janela e voaste. Noite passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar alto abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Falta-me o pé. Senti que me afundava. Por entre as algas teu cabelo boiava. A lua cheia escureceu nas águas. E então falamos. E então dissemos. Aqui vivemos muitos anos. A noite passada um perdão ruiu. pela fresta aberta ao meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas. Vias-me em segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho lá. Toquei-te no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes e então tu olhaste, depois sorriste. Disseste ainda bem que voltaste.